Salve, salve, gurizada! Bem-vindos ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o que tem pra hoje? Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aqui, Marcelo Neves, falando de Maceió, Alagoas, nesse calor do caralho.
Pelo menos, com o calor, você não pega fungo.
Isso é bom, né? Facilita a vida, né?
Mas é isso aí, então a gente vai fazer uma sequência do que tem pra hoje especial sobre a primeira temporada de Last of Us. A gente vai falar episódio a episódio nesse programa, a gente vai falar sobre o episódio número 1 da série, o que a gente achou, o que a gente não achou, se a gente gostou ou deixou de gostar, tudo isso a partir de agora. Mas é isso aí, então a gente vai ficar aqui batendo um papo, pra quem tá acostumado com o que tem pra hoje no Variações de um Nerd, né, então a gente vai bater um papo agora que é um o que tem pra hoje especial, a gente vai falar sobre episódio da série The Last of Us, né, o que a gente tá achando conforme cada episódio tá passando e... O último episódio, a gente não vai fazer um que tem pra hoje, porque a gente vai deixar pra fazer um Variações Cast, que daí vai ficar um episódio grandão, onde a gente vai analisar a série inteira. Mas, pra começar, primeiramente, é óbvio que vai ter spoiler no primeiro episódio. A gente vai evitar caminhar em spoilers pesados do jogo. Então, não se preocupem, a gente só vai dar spoilers do episódio que tá rolando, da história que tá rolando, comparado com o jogo, e talvez comentar algum fato ou outro que possa acontecer no jogo, mas nada de muito pesado. Beleza? E a segunda coisa que eu queria falar com o Marcelo...
Oi.
É, cara, como eu tava... Assim, primeiro que era uma série que eu tava ansioso pra assistir. Eu tava contando os dias... Por essa série, né, porque eu tenho um carinho muito grande com a história de The Last of Us, né. E fazia tempo que eu não esperava uma série, assim como foi a primeira temporada de The Witcher, e depois a senhora Netflix cagou com o resto, né. O House of the Dragon, eu não tava tão ansioso até, tanto é que eu maratonei a série, eu esperei a série acabar, depois eu maratonei, e agora eu tô ansioso pela segunda. Então fazia tempo que eu não tava com essa sensação de querer assistir uma série semanal na hora que ela sai, sabe? Tipo, aquele gostinho de tipo, puta, é domingo, que no caso agora é 11 da noite, né? Domingo 11 da noite, Domingas, né?
Cara, eu só falando aí de House of Dragon, cara, eu tava na mesma, eu tava completamente nem aí pra série, fiz a mesma coisa, depois que terminou, eu e minha esposa, a gente maratonou ela, depois que terminou, e eu, porra mesmo, que redenção do caralho, assim, com relação àquelas últimas ali duas temporadas de Game of Thrones, tá ligado? Poxa, e Last of Us... Andrés, eu divido o mesmo sentimento com você, porque foi um jogo, cara, que assim, foi o primeiro jogo que eu peguei quando eu comprei na época o PS4, e a história dele, do jogo, ele, assim, me vidrou tanto, que eu tava num ponto que, tipo, se eu parasse num ponto específico do jogo, em que tivesse, assim, alguma coisa muito importante pra acontecer, e eu não finalizei pelo menos aquele trecho, cara, eu não conseguia dormir. Teve um trecho mais pra frente do jogo, não vou dar spoiler, mas que, tipo, eu fiquei tão vidrado em saber o que ia acontecer com a Ellie, porque eu parei, tinha salvado o jogo e desligado o videogame bem no meio de toda a confusão acontecendo, que teve uma hora que eu não tava conseguindo dormir, cara. Eu preciso ver onde isso vai dar. Me levantei, liguei o videogame e voltei a jogar. Cara, foi nesse...
É um jogo, né? Um joguinho que você... Não só The Last of Us, ou The Witcher, ou Red Dead Redemption. Tem vários jogos, né? Nessa pegada que tem esse storytelling, né? Que você fica naquela... Puta, eu vou assistir uma série ou eu vou ver onde vai dar a história do jogo, sabe? E você acaba indo pra... Quero saber onde que vai dar aquela história do jogo, sabe?
Exatamente, cara. E, bicho, era direto isso em Last of Us. Porque, por exemplo, o Witcher tem disso, mas pelo menos assim... Quando você encerra aquela quest, beleza, você consegue naquele momento chegar e desligar, tá ligado?
Uhum.
Só que no caso de Last of Us, ele não tem, digamos assim, a quest definida, então você tem que pegar e jogar até um ponto que, ok, não, aqui dá pra parar.
Uhum. Tá, exatamente. e que eu tava falando assim, o sentimento com... Primeiro que a HBO, né? Você já coloca a régua lá em cima.
É, no geral a HBO ela tem mais acertos do que erros, né? Então a gente dá um crédito.
E outra que é, puta, a delícia do episódio semanal, que esse troço de maratonar, Cara, eu não consigo imaginar, sei lá, The Last of Us na mão, sei lá, da Netflix, que anda errando bastante, né? Mas é, vamos colocar no padrão Netflix. The Last of Us é, jogando tudo na sexta, no domingo à noite. Sabe, 9 episódios, quase 10 horas de série. Se você não assistir tudo de domingo pra segunda, cara, você vai ficar uma semana sem você poder entrar na internet, senão você vai tomar spoiler. Porque mesmo com um episódio só, cara, segunda-feira de manhã, pelo menos no Twitter, a galera já tava dando spoiler da Sarah que morreu, sabe? Eu não tava perdoando.
Cara, aí pra quem não pegou o jogo, cara, isso aí é assim, você ser pego de surpresa nisso é um puta impacto, velho. E não sei se você lembra, mas no jogo, o que acontece? Eu tive que jogar uma segunda vez aquela parte, porque eu quis achar uma coisa, porque a sensação de quando ela morre no jogo é que a culpa é sua.
Sim.
Porque aquele início do jogo, ele é tão bem construído que você naturalmente toma as decisões de pegar todos aqueles caminhos que o jogo quer que você pegue.
Uhum.
E você fica com a sensação que foi escolha sua. Aí você, uhum, tem que jogar uma segunda vez pra forçar outra coisa pra você ver que o jogo lhe obriga a fazer aquilo. Tá ligado?
É quase assim, eu não vou dar... Ah, apesar que o jogo é velho, mas é que nem no Red Dead Redemption 1, quando o John Marston morre. Que você,
sim,
acha,
sim,
que você pode. Porque o jogo, ele te dá aquela opção de fazer aquele, como que é, Eagle Eye, né? De você ficar de câmera lenta ali, atirando. E o jogo fala assim, você pode tentar matar todo mundo. E daí você morre. E daí você fala, e daí aparece o filho dele anos depois, mesma, quase que a mesma coisa que acontece no The Last of Us. Tipo, aparece aquele salto de tempo e o filho do John Marston, né, enterrando o pai no túmulo do pai ali, homenageando ele. Daí você fala, não, porra, então eu acho que como tem o Eagle Eye, eu posso tentar matar todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo volta pra aquele save e fala, vou tentar matar a galera. Mas não, o jogo quer que você morra. E a mesma coisa acontece com a Ellie no The Last of Us. E que nem você já começa assistindo a série sabendo que aquela menina vai morrer. E eu achei uma coisa incrível que essa primeira parte, pelo menos a primeira meia hora da série, é pra você criar afinidade com essa menina.
Cara, e não, e assim, outra coisa, né, uma coisa muito bacana que eu achei na série é logo a introdução, porque fizeram uma introdução que tinha nada a ver com o que você viu no jogo, né?
Não, aquilo foi muito bacana.
Não, e assim, é década de aquela entrevista, é o quê? Década de 70 ou 80?
Não, 70, é 68, né? 1968.
68, é, pronto. Aí o cara explicando que existem várias variáveis diferentes e que determinada doença pode ser vírus, bactéria, não sei o que. Aí no final ele bate no fungo. Aí ele começa a explicar sobre aquele fungo que existe mesmo, aquele,
sim,
da formiga.
É,
né?
É, do videozinho da formiga que todo mundo já viu.
E que é, né, o cordíceps do jogo, né? Ele é, digamos, entre aspas, assim, meio que inspirado nesse fungo, né?
Uhum.
E aí você, caramba, velho. E aí ele começa a falar, não, que se for no caso de um fungo, fudeu. A gente perde.
E daí ele joga, ele dá assim. Ele é baseado na ciência, que é bem bacana. Como ele se trata de 1968, ele levemente dá uma panfletada ali, mas é muito sutil. De tipo, porra, esses fungos não sobrevivem no corpo a 34 graus. Mas se a temperatura do mundo, né, que é o aquecimento global,
é.
Porra, ele pode se modificar. E daí, como o jogo, o caos se torna 45 anos depois... Né, que é em 2003, que foi um negócio bacana do jogo adaptar também, porque o jogo, o caos se torna em 2013, né, que é o ano que foi do lançamento do jogo, e a gente joga 20 anos depois, em 2033, e aqui não, aqui eles abaixaram para 2003, a série se passa em 2023, que eu achei um negócio bem bacana também, porque... A gente acabou de passar por uma pandemia também. Então você tem aquela sensação de tipo quarentena, é o caos, a bagunça desordenada que vira, né?
Assim, né? Não, não chegamos no mesmo nível, né? Mas querendo ou não, né? Aconteceram coisas que serviram pra gente prestar mais atenção em quem é que a gente está, digamos assim, apoiando, né?
Não, não. E principalmente pra você ver aquele caos que se forma na pandemia. Porra, quando você jogou, quando eu joguei em 2013, porra, eu achei a história bacana e tal, mas, porra, você vê no mundo um pandêmico, você fala, Jamais ia acontecer isso. Ah, capaz que eu ia bater num cara na rua, não acreditando nisso. Não, mas hoje em dia vira totalmente aceitável.
É. Não, eu ia imaginar hoje em dia isso aí, o cara, aquele bando de pau no cu desgraçado falando, ah, e o meu direito de respirar um fungo aqui? Falei, porra, rolar uma dessa.
Ia ser bem isso. Eu tenho um problema, eu tenho duas coisas pra reclamar desse primeiro episódio. É óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer ao longo da série, mas eu tenho duas coisas pra reclamar. Uma é justamente essas informações que são dadas nesse prólogo, né? E depois a gente bate um papo sobre isso. É, mas que nem o que eu tava falando ali desse momento da Sarah, é que nem... Puta, eu tava super ansioso pela série, então eu assisti um trailer só, nem sei quantos trailers tiveram, e a única coisa, informação que eu tive em paralelo foi que tanto o diretor quanto o diretor, que é o mesmo diretor daquela série Chernobyl, né, da HBO, por sinal, e o produtor, que é o mesmo produtor do The Last of Us, do jogo.
É, o Neil Druckmann.
Isso, eles falaram assim que tem algumas decisões que eles tomaram que iam ser diferentes da série. E como eles estavam esticando esse arco da menina, né, na Sarah, ali no começo, eu falei, eles vão matar ela de uma forma diferente do jogo. Então eu tava o tempo todo, que horas que ela vai morrer? Que horas que ela vai morrer? E tanto é que uma coisa que não acontece no jogo, que é o Joel ir buscar o cara na cadeia, o irmão dele. E daí eu falei assim, quando essa menina for na casa dos vizinhos ali, que daí deu a zunguizada ali na casa dos vizinhos, eu falei, ela vai morrer lá e o Joel vai culpar o irmão dele porque tava na cadeia. E a filha dele morreu porque ele tava na cadeia, não foi pra casa e teve que buscar ele na cadeia, sabe? Na minha cabeça tava isso, mas não aconteceu. No final, a morte é igual do jogo, né? Mas isso foi legal porque o tempo todo eu tava, é agora que ela vai morrer, é agora que ela vai morrer. Porque eu achei que eles iam mudar a forma da morte dela.
É, eu acho que eles fizeram isso e meio que... assim, justificou o porquê Joel não tava em casa, né? Porque, assim,
mas
você lembra que...
Mas no jogo também, no jogo ele não tava em casa.
É, só que a gente não sabe o porquê que ele saiu, né?
Uh-huh.
Ela tava dormindo, uh-huh. E aí ela acorda, desce, né? Vai lá, e aí de repente tem um cara vindo correndo, o Joel entra e mete a porrada no cara, né?
Mete
e aí
a porrada você, ou mete tiro? Eu acho que ele mete tiro.
É, eu não lembro agora, esse é o ponto que eu não lembro, depois eu reassisto essa parte do início do jogo só pra ver isso aí.
Não, eu posso estar errado também, eu posso estar errado.
É, se eu não me engano, foi na porrada mesmo, se eu não me engano. Só que aí, você não sabe o que, é que ele tava fazendo lá fora, né? Aparentemente, pode ter sido qualquer outra coisa, assim, até porque isso não era também tão relevante explicar isso, né? Não ia fazer muita diferença. Mas, na série, eu achei bacana porque eles pegaram e justificaram algumas coisas. Por exemplo, o lance do relógio mostrou ela indo lá consertar o relógio e não sei o que, tá ligado?
Eu quero saber de você, Marcelo, que você é fã de filme de terror, o que você achou da parte que a Sarah tava procurando um DVD pra assistir e tinha a véia lá no fundo lá. Dando uns tremelic ali.
É, naquela hora, quando deu aqueles primeiros tremelic, eu, caramba, o negócio já vai começar, é? Eu, eita.
Mas muito bom, né? Ficou muito bom aquela cena em si, ficou muito boa, eu achei.
Não, se botasse isso num... É porque, beleza, a gente já sabe o que esperar, né? Mas se colocasse uma cena daquela num filme que pegasse uma coisa meio que sobrenatural, meu amigo, eu tenho certeza, minha mulher aí, ela não gosta de filme sobrenatural, né? Com coisa de espírito. Pronto, no Adel essa ela se cagava todinha, mano.
Eu aqui, tipo, que na minha cabeça tava que ela, não, ela ia morrer de um jeito diferente. E eu tava assim, guria, sai dessa casa, pelo amor de Deus, vai embora. Até o cachorro não quer mais ficar aí.
Não, quando ela puxando o cachorro, não, 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 bicho.
É, porra, se matassem o cachorro ia ser muita maldade.
É, não, é assim, né, sem spoilers, tá, mas... não vou entrar em detalhes, mas no segundo jogo você mata uma porrada de cachorro e você se sente mal por isso. O jogo faz questão de esfregar isso na sua cara depois.
Que daí depois dessa cena que tem a zumbizada ali, o Joey vem buscar a filha dele ali, né? Acaba achando ela ali. A cena do carro é igual do jogo, né?
Que, não só isso, mas assim, uma série de pequenas cenas Você já encontra vários vídeos e comparações de foto também, de quadro a quadro dessas cenas, assim. Cara, são momentos que você se sente literalmente rejogando o jogo ali naquele momento, sabe?
É o jogo live action.
É exatamente, cara. Você, bicho, caramba. E assim, e mesmo sendo, né, digamos, replicando algo do jogo, ainda, pelo meu ponto de vista, ainda continuou sendo uma coisa impactante pra mim que jogou o jogo, sabe? E eu acho que essa construção dos extras que eles colocaram entre uma coisa e outra contribuíram muito pra isso, porque uma das minhas preocupações é, se eles fossem seguir muito à risca no jogo, o que é que eu ia sentir assistindo aquilo?
É.
Né? E mesmo assim, ainda foi impactante pra mim, sabe? Então, porra, os caras estão de parabéns, cara. Um puta roteiro.
E isso aí eu tenho um pouco de problema, que é a mesma coisa você adaptar um livro. Se for pra transcrever igual, então, porra, eu tô vendo a mesma história. Eu acho legal que tem algumas coisas que eles mudaram, porém, eu tenho medo que algumas coisas que eles mudaram, e daqui a pouco eu chego nisso, que pode alterar o destino final, sabe? Tipo, eu não ligo de mudar a jornada, desde que não mude do ponto A até o ponto B, sabe?
Uhum. Não, assim, beleza, a gente sabe que tem um final, né? E, digamos assim, pra quem jogou a continuação, sabe o porquê que teve que acontecer daquele jeito. E não só isso, não só pela continuação, mas até pela construção do personagem, você entende o porquê que chegou naquele ponto B. Porque foi daquele jeito do ponto B, né? Você entende. Aí, nessa parte, eu concordo contigo. Se por acaso eles mexerem, pode até de repente mudar alguma coisinha ou outra, mas, digamos assim, o núcleo, né, o contexto geral daquilo ali, se eles mexerem nisso, aí realmente não vai ficar legal, cara. Não é legal.
Então, daqui a pouco eu quero chegar num ponto que daí eu quero que você me diga se eu estou errado ou não, ou se pode ser um negócio que a gente pode ter medo pro futuro. Mas antes disso, a minha esposa estava assistindo comigo. Ela nunca jogou o jogo, mas assistia eu jogando o jogo.
Rosena também.
Então, e daí ela começou a assistir a série, daí ela falou: ai, nossa, eu tô assistindo e já tô com dó dessa menina, que eu sei que ela vai morrer. Daí eu falei: como que você sabe que ela vai morrer? Você tomou spoiler na internet, alguma coisa? Porque ela assistiu ontem, né? Daí ela: não, que eu lembro quando você jogou. Daí eu falei: putz. E eu me segurando, tipo: não, assista, você vai gostar e tal, não sei o quê. Então ela já foi assistindo sabendo que a menina ia morrer, sabe? Então tem muita coisa que eu não sei o que que ela lembra, o que que ela não lembra. Mas ela também tá gostando bastante da série, né? Tá dizendo que tá bonito pra cacete. E é um negócio bacana que dá até um certo medo, que, porra, adaptações live action pra videogame tem aquela maldição, né?
Né? Porque também a galera às vezes desce o nível ou perde a noção do que tá mudando também, né? Aí, enfim, mas de fato são pouquíssimas. Olha, uma das poucas adaptações que eu acho, assim, bem aceitável, só que não caiu tanto assim nas graças, é a de Silent Hill, tá ligado? Do primeiro filme.
Ah, sim. É bom.
Eu acho uma adaptação muito boa, sabe? Dá uma derrapada ali no final, ok, mas no geral é boa.
Sim,
sabe?
Se for olhar. O primeiro filme, né?
O primeiro filme. Não, o segundo aí, bicho, aí não deveria nem ter existido, que aí foi ruim demais, putz.
E você gostou do Pascal de Joel?
Sim, cara, comprei a ideia. Assim, eu não achava uma escolha ruim. Sabe, lá no início, quando o jogo saiu, mentalmente falando, assim, o primeiro nome que a gente vê na cabeça o Jared Butler, tá ligado?
Eu, na minha cabeça, era o Hugh Jackman, tipo, no visual do Logan.
O meu era o ele no... naquele
300.
Estilo, 300, tá ligado? Pronto, era o Jared Butler ali, tá ligado? E, logicamente, a Elliot Page, né?
Elliot Page.
Não, hoje é Elliot, né, no caso.
Ah, ela mudou de... Ela virou,
sim,
transgênero? Ah, não sabia.
Sim. Oficialmente. O nome que ela quer, que ele, né, social hoje, é Elliot Page, né?
Ah, não sabia, né? Então, perdão. Eu achei que a Lyanna Mormont... Nossa, Lyanna Mormont, Game of Thrones. Tipo, é um personagem muito a cara dela, até. Ela é quase Lyanna Mormont atualizada.
Só que desbocada.
Atualizada, tipo, pros dias de hoje, sabe?
Braba, desbocada. Bicho, não, as pessoas às vezes ficam muito apegadas à parte física do personagem. Às vezes é legal, sim, quando você vê um personagem, pô, igualzinho ao que você imaginava, fisicamente falando. Mas não é o principal, né?
Uhum.
É, assim, tem outras coisas que devem ser levadas em consideração, principalmente a essência do personagem, né? Sim. E acho que isso ela pegou pra caralho, então tá bacana ali, velho.
É que nem, provavelmente, conhecendo vocês aí, vocês assistiram no áudio original. E lembra que eu tinha te comentado que quando eu assisti a primeira vez, quando veio a voz do... que eu assisti dublado, quando veio a voz do Pedro Pascal, eu estranhei pra cacete, falei, puta, não combina. Falei, não tem nada a ver com... Porque daí eu tava com a voz do Pedro Pascal dublado, tanto do Oberyn Martell no Game of Thrones ou no Narcos, até. Eu falei, porra, não combina com ele. Só que ao mesmo tempo eu tava com aquele sentimento, eu conheço essa voz. Aí de repente veio a voz da Sarah, eu falei, conheço a voz. Aí depois mudou, veio a voz da Ellie, veio a voz da Marlene. Eu falei, caralho, eu conheço todas essas vozes. Sabe quando, pra você não ficar distraído tentando reconhecer as vozes, eu dei uma pausa, dei um Google e descobri que realmente são as vozes do jogo, né? E depois você me falou, né, que eles fizeram questão de dublar com as vozes do jogo.
É, foi. Não, tanto que quando você falou isso, eu pensei que foi que eu vi que, tipo, já tinha saído essa notícia antes, aí, só que tu não viu, né? Se eu não me engano, não foi só aqui no Brasil. Eles fizeram isso, tipo, na maior parte dos idiomas em que o jogo foi dublado, eles tentaram pegar os mesmos dubladores do jogo, em quase todos os países.
Isso aí ficou bem bacana. Não, daí depois que eu me toquei que eram os mesmos dubladores, aí, porra, não, daí eu tava imerso 100% daí. Cara, daí a gente tem aquele salto de 20 anos, né? É uma coisa que a gente não tinha informação. Bom, pelo menos eu não lembro, né? No jogo, que o Pedro Pascal, né? O Joel, ele... Em 2023, na verdade, ele tem 56 anos, né?
Não, ele já... Eu não lembro a idade exata no jogo, mas eu sei que ele já tinha...
No jogo eu não lembro se falava a idade dele. Eu acho que não.
É, por isso... eu só sei que, tipo, logicamente, pelo salto de tempo e pelas coisas, você tem uma ideia ali que ele tá na casa dos 50 alguma coisa, né? Mas eu também realmente não recordo de citar a idade precisa, sabe? Eu não recordo.
Eu acho que, eu não sei se eu ia gostar de saber a idade dele, porque daí você fica naquela, pô, será que um cara de 56 anos ia fazer isso aí, sabe?
Cara, eu tô com 36, velho. Eu já tô me sentindo uma merda do cara.
É, você tem a idade do Joel antes do Apocalipse.
Pois é, eu já tô mais acabado que ele 20 anos na frente.
Outra coisa que das várias que eu acho boa nesse primeiro episódio que apresenta pra gente é que nem quando aparece. E eu e minha esposa a gente ficou discutindo. Aquele primeiro, não sei se é um menininho ou uma menininha, que aparece caminhando, daí mostra a cidade, aí vem a Fedra e captura o menininho e fala, daí vem até a guardinha lá e fala assim, eu vou te dar uma comida que você gosta e tal, você só vai sentir uma picadinha.
É depois que faz ele, ela começa a falar dessa forma com ele, depois que passa...
É uma menina ou um menino?
É, parece que é um menino, eu pelo menos ouvi como um menino, né, só que tem cabelão e tudo, era muito novo ainda, né, de repente pode ser que seja uma menina, mas enfim, mas ela começa a falar desse jeito depois daquele negocinho que checa se ele tá infectado. Aí deu vermelho lá, ela começa a falar, não, você vai brincar, vou dar a comida que você mais gosta.
E,
aí,
naquele momento eu até fiquei na dúvida, eu falei, porra, mas vermelho quer dizer que é ruim, né?
Não, e assim, o que eu achei foi sutil, porque aí deu a injeção, né? Ok, tem um momento que mostra, né, o tênis que ele tá usando, uhum. Né? E aí depois, quando aparece o pessoal jogando os corpos de infectados pra queimar, aí você vê só o tênis, né? Num corpo que tá embrulhado.
E o Joel que joga ainda.
Exatamente, é você. Eita porra. Aí,
e isso, pra quem não conhecia a história, você já toma dois coices direto, porque uma cena antes de darem injeção letal na criança, a Sarah morreu. Então você toma duas patadas seguidas de criança morrendo.
Não, e esse lance do sapato foi bem sutil, foi bem parecido com o que você vê no... Ai, caramba, do que o Taika Waititi...
Jojo Rabbit.
Pronto, que tem o sapato da personagem da Scarlett Johansson, que o tempo inteiro mostra aquele sapato, uhum. E aí depois aparece só o garoto vendo os enforcados na praça, e você vê só o sapato dela, assim, uhum. Foi mais ou menos isso aqui, aquela mesma sutileza, assim, né? Você viu o tênis do garoto, que é um tênis bem diferente, né? E aí, de repente, você, no meio dos cadáveres lá, o tênis dele, você, eita...
agora comparando a série com o jogo, essa parte que eles estão na cidade, se você for olhar no jogo, é uma parte chata pra cacete, que é quase uma parte tutorial, se você for olhar pra como jogar com o Joel, porque você fica o tempo todo zanzando naquela cidade, que daí você sabe como bater nas pessoas, como montar arma, pegar arma, até ter uma hora que você vai, acho que nos esgotos, ou em algum lugar você acaba enfrentando alguns infectados. Então essa parte da cidade é só um tutorial para você julgar o resto do jogo. E aqui eles também fizeram quase que um tutorial de como que vai ser o resto do mundo. Então, tipo, mostrando o que tem no mundo, o que não tem, meio que o que é Fedra, o que é os vagalumes, e tipo, foi um negócio meio rápido, e vamos embora dessa cidade, que é onde acabou o episódio, né?
Não, e os caras, assim, fazendo trabalhos, tipo assim, já pré-selecionados, mostrando aquele esquema lá dos tickets, né, que não tem dinheiro, né, é ticket de alimentação, né, aquilo ali que eles utilizam, e aí, bicho, você, caramba, e aí depois vai pra aquela parte lá, que é justamente que você vê, que, bem, né, Joel, naquela situação, né, não é exatamente em fluxo e cheiro, né, o cara, ele até já é meio temido da galera, né, a galera, não, quero me meter com esse cara aí não, tá ligado?
Não, e isso que é legal, porque, tipo, é um cara com 20 anos já vivido naquilo ali, você já sabe que ele é um contrabandista, ele faz algumas coisas por fora, não precisa explicar o que ele era, é só que a galera tem um cagaço dele. Agora, eu queria entrar em dois pontos que é coisas que eu tô com medo. Já vou deixar bem claro que, por enquanto, no primeiro episódio, eu tô amando, adorando a série, tô no hype máximo, mas eu sempre, por ter a maldição do videogame, eu tenho dois pezinhos atrás, mas eu tô com fé na galera que tá produzindo isso aí, né? Me lembra um pouco, Marcelo, que nem no The Last of Us, no jogo, principalmente, tanto o jogo, quanto tem aquela DLC que mostra a Ellie sendo infectada, né? E eu acho que essa DLC vai ser mostrada na série, porque tem um trecho dela no trailer, no shopping e tal, né? Então eu acho que vai rolar um flashback mostrando como que ela vai ser infectada. Mas pelo que eu entendi no game, né, no jogo, quando você tá jogando, né, se a minha memória não tiver enganada, né, porque faz 10 anos que eu joguei, você tá lá fazendo suas missões como o Joel, pra cá, pra lá, aprendendo aquele tutorial na cidade, e daí nisso você cai na mão dos vagalumes que querem fazer uma missão para levar a Ellie, né? E você vai levar a Ellie para fazer a missão, ok? E o que dá a entender que os vagalumes pegaram a Ellie devido aos fatos do que aconteceu na DLC dela, e viram que ela já estava com aquela mordida, aquele corte cicatrizado, e não desenvolveu a doença, e eles ficaram curiosos e falaram assim, porra, por que ela não está doente? Vamos investigar isso, né? Não quero dar o spoiler do porquê dela, né? Vamos levar ela para um centro de pesquisa dos vagalumes lá na puta que pariu, que eu acho que é Atlanta.
Do outro lado dos Estados Unidos, basicamente.
Exatamente. Então, tipo, a Ellie, no jogo, ela foi meio que descoberta ao acaso. É como se fosse, sei lá, nos dias de hoje, a gente fala assim, nossa, por que que esse cara veio no hospital, mas por que que ele tá com Covid e não tá desenvolvendo todas as doenças do Covid? Vamos investigar ele, vamos mandar pra, sei lá, pra São Paulo, sabe? Então, no jogo, volto a falar, se a minha memória não tiver enganada, era desse jeito. E aqui na série, a Marlene dá a entender assim, eu te coloquei quando criança na Fedra pra você estar protegida. Meio que dando o título nela de Chosen One, sabe? A escolhida, alguma coisa assim, sabe? Isso ali me deu um pouco de medo. E até porque, olhando nesse primeiro episódio, porra, se a Marlene colocou ela já sabendo do futuro dela na Fedra pra estar garantida, e só a Marlene tinha essa informação, né? Depois ela passou pra outra que a gente viu nesse episódio. Porra, ela faz grupo de uma repressão contra a Fedra de uma informação que só ela tinha. Se o exército dos vagalumes resolve matar todo mundo que é da Fedra, mata ele junto, sabe?
Eu não sei exatamente, eu não recordo alguns detalhes ali, mas o que fica com a impressão, assim, tipo, deu um jeito dela tá lá na Fedra, Mas não foi necessariamente porque ela já era a escolhida. Talvez era só pra aprender como é que funciona a estrutura interna deles, como espião, alguma coisa do tipo, tá ligado? Só que aí, né, bem...
A Marlene falou que colocou a Ellie desde nenê. Então isso quer dizer que a Marlene já sabe de alguma coisa da Ellie desde nenê. Isso que me deu uma pulga atrás da orelha. Me deu aquela pulga de tipo Chosen One, sabe? O predestinado.
Porra, depois disso agora eu vou ter que reassistir esse episódio só pra ver isso. Que agora eu fiquei na dúvida em relação a isso aí. Que eu inclusive tem uma conversa da Jus que ela até menciona. É, qual era mesmo o nome da amiga da Ellie?
Da Ellie?
Chega até a mencionar. É, aqui que tava com ela quando ela foi mordida.
Na DLC, onde
ela. Exato. Ela chega até a citar o nome dela agora na série, né? Nesse iníciozinho, eu lembro agora.
É, eu também não lembro. Mas, que nem se você quiser só reassistir esse pedaço depois, Marcelo, é aquela parte que a Marlene senta do lado da Ellie, enquanto a Ellie tá presa ainda, acorrentada, e fala assim: que a Ellie tá sempre falando que o nome dela é Verônica, né?
É, Verônica, exato.
E daí a Marlene fala assim: não precisa ter medo de mim, Ellie. Porque você tem que dar graças que você tá vivo por causa de mim, e não é por causa de hoje. E daí começa a contar a história, porque quando você era nenê, eu mandei você para dentro da Fedra. E daí a Ellie até pergunta: você é minha mãe? Daí que ela meio que conta a história ali. Uhum. Daí essa hora começou a me dar um medo. Falar, porra, isso aí não tava no jogo e tá me dando uma sensação de Chosen One, sabe? Que eu acho que não seria legal pra história no geral.
É, até porque no jogo, até onde eu recordo, foi bem claro que, digamos assim, esse lance da Ellie, né? Foi uma coisa completamente inusitada.
É, o acaso.
É o acaso, exato.
É tipo, a Ellie, ela no jogo, é claro que em proporções diferentes, mas a Ellie é meio que, puta, agora eu não sei qual dos Resident Evil, que é a Ashley.
Não, a Ashley a gente quer matar, não, deixa quieto. A Ashley a gente quer matar, ela irrita demais no 4.
Oxi. Então, mas a Ashley, ela tem a mesma função da Ellie, se for olhar.
Tá, ok. Só que a Ellie eu não quero matar.
A função final da Ashley no Resident Evil 4 é igual da Ellie, né?
Sim, sim.
Entendeu? Então nos dois jogos, as funções delas eram iguais. Agora, aqui, tá indo pra um caminho estranho. E outra coisa que a gente tava discutindo aqui em casa, que daí me deu muito medo, é assim, e eu não quero, porque nenhum jogo, nem o Last of Us 1, nem o 2, deu explicação, ele dá explicação de como é a transmissão. Inclusive, até nesse primeiro episódio, tem cartazes explicando como é a transmissão. Mas não fala o que foi o Marco Zero. Não precisa dizer o que foi o Marco Zero, como isso aí começou, sabe? É tipo o Walking Dead. O mundo já tá cagado, foda-se, agora você tem que se virar.
Last of Us, cara, não tem que explicar o Marco Zero, o que vai acontecer. Não, bicho, o jogo, ele tá sempre discutindo a jornada.
Exatamente. E daí foi um negócio que eu tava aqui agora, pouco antes de gravar, a gente tava conversando aqui, eu e minha esposa, que é o quê? Lá no epílogo, o cara explica, né, que daí eu falei assim, o cara dá até uma panfletada, né, que o fungo pode alterar por causa da mudança de ambiente do planeta, né, da temperatura do planeta, só que ao mesmo tempo ele fala que o fungo, ele controla o sistema nervoso central ali pra fazer a pessoa andar. E daí, eu e minha esposa, a gente conversando. Porra, vai que eles já estavam testando e por isso que mostrou aquela véia que era cadeirante, o governo já testando esse tipo de fungo, nesse tipo de... tipo, nos véios, essas coisas, acabou dando errado e os véios transmitindo, sabe? Eu falei, puta... tipo, a gente falou, é uma possibilidade. Eu falei, não, tomara que não. Eu não quero que explode. Eu não quero que vá pra esse lado. Eu só quero falar que continue mostrando como é The Last of Us. O mundo tá cagado, foda-se. Só existem os bichos, aceita e foca na jornada.
É exatamente.
Senão isso aí vai virar um Resident Evil, os filmes, mostrando uma Umbrella que tá tendo uma mega corporação, sabe? Não estraga.
Não, cara.
Agora você me deu medo, o Marcelo vai falar, agora você me deu medo.
Caralho, agora que você falou de Resident Evil, puta que pariu, velho.
Cara, não, vamos esquecer Resident Evil, tá? Que, se bem que a série que saiu, né, fez até ser saudade dos filmes antigos, né, mas tudo bem.
Eu não assisti.
Ok, não faça isso com você mesmo e mantenha-se assim, tá? Fica a dica. Mas, cara, exemplificar que, tipo, são jornadas. O jogo, ele não vai lhe explicar o porquê que isso aconteceu, né? E
eu espero que a série não faça isso também, né?
Eu acho que se ela for tentar fazer uma explicação para o do porquê que isso aconteceu, ela tem uma chance muito maior de se perder do que se acertar.
Então, exatamente, porque se você for olhar o jogo, entre uma cutscene e outra, né, cada cutscene é tipo um filminho, só que uma cutscene e outra, você é preenchido aquelas informações jogando, catando bastão, quebrando garrafa, armazenando tijolo, matou um carinha, matou outro. Então é a chance do pessoal preencher com histórias entre uma cutscene e outra, entendeu? E ampliar esse mundo, mas não ir para esse lado, não ir colocar a Ellie como Chosen One, não tentar explicar como surgiu esses fungos no mundo inteiro, porque isso aí não é a jornada do Joel. O objetivo dele não é esse. O foco dele, ele tá ali de entregador de iFood, sabe? É entregador de Mercado Livre, sei lá. Porra, eu catei o produto, vou levar pra lá e dane-se o que tá acontecendo no resto do planeta.
Chega lá, pede o código e vai-se embora.
Porque não faz o menor sentido a gente ver o Joel descobrindo como que surgiu esses fungos e ele tentando destruir, sendo que durante 20 anos ele tava cagando pra humanidade, sabe?
E não só isso, né? Em 20 anos a humanidade foi pro saco. Você em nenhum momento vê nenhum tipo de digamos assim, de união entre vários grupos diferentes para tentar uma causa comum. Não, meu amigo. Cada um por si, foda-se. A galera que tá ali dentro daquela área de contenção, se você parar pra analisar, é quase que um trabalho escravo ali dentro, velho.
Exatamente.
Porque os caras trabalham com só a porra pra conseguir o básico, que, entre aspas, o Estado ali, né, entre aspas, tá oferecendo o básico do básico do básico, só que você tem que trabalhar pra eles, velho, senão você não tem isso aí não, velho.
Não, e não existe mais a indústria, tipo, tanto é que o cara fala assim, me devolve o saquinho, aquela hora, né, tipo, me devolve o saquinho, os caras negociam um cadarço de tênis, até mesmo no jogo é difícil você conseguir recursos, porque não existe mais a indústria que faça plástico, panela, não existe isso aí, tanto é que o cara, justamente, ele vai pra fora daquelas cidadelas construídas para conseguir essas coisas, digamos, especiais, que para nós hoje é dia a dia, né? Uma bateria de carro, cara, tava. O que o cara teve que fazer para conseguir uma bateria de carro?
Não, e detalhe, viu? Quando você encontra essa bateria ainda por cima, cara, você não tem. Pelo estado que ela tá, ele mesmo fala que não tem nem garantia de que ela vai funcionar, tá ligado? Os caras tão brigando pela hipótese de que essa bateria pode servir.
Tá ligado? Bom, só pra gente terminar aqui, Marcelo, e daí semana que vem a galera vai escutar a gente falando do segundo, uma coisa que eu achei bem bacana, aquela jogada de tipo, que fica subentendido, a hora que a Ellie decifra assim, quando toca a música dos anos 80, quer dizer que deu ruim.
Pela reação do Joel na hora.
Uhum. E daí, quando termina o episódio, eu não sei se viu que no rádio começa a tocar uma música do Depeche Mode, que é de 1987. Então, essa foi uma informação que até meu primo deu, porque ele conhecia a música. E isso quer dizer que tá dando ruim. Agora, com quem que o Joel se comunica no rádio?
Não tem. Eu não lembro se no jogo se é exatamente assim, mas.
Ah, mas na série não explicou.
Não explicou ainda. Mas eu posso estar. A memória pode estar falhando, mas não tem um cara que eles encontram, que até um cara que vive sozinho e que parece ele vivia com.
Com pronto, outro cara. Esse aí.
Exato. E aí parece que ele tem o sistema do rádio, né? Ele que transmitia para essas mensagens de rádio.
E tem um baita plot twist, né? Se eles encontrarem com esse cara, né?
Não, é exatamente. A A parte desse cara do jogo também é bem bacana, velho, essa parte desse momento aí. E é justamente mais ou menos nessa época aí que o Joe e a Ellie começam mais ou menos a realmente se aproximar mais.
Né? Isso. Bom, Marcelo, semana que vem vamos vir aqui então pra falar do episódio 2, né?
Pronto, fechou.
E agora vocês ficam aí com a mensagem vinda do rádio aí, que é o Depeche Mode, e a gente se encontra semana que vem no outro O Que Tem Pra Hoje Especial. Sobre The Last of Us. Um abraço.
Falou.
Vamos ver se vai melhorar agora, pronto. Pera. Você tá tomando água com gás?
Sim.
E o que aconteceu com a cerveja?
Não, tá aqui também.
Ah, tá, que susto, velho. Porra. Caramba, fica uns meses fora e tu passa a gravar com água com gás, velho. Caralho.